Nós estávamos aqui a simular, minhas lindas, meus lindos, que eu agora abrinha uma linha telefónica para vocês entrarem aqui em direto e poderem colocar as vossas questões. Eu estava a simular que a Dona Clotilde tinha ligado da guarda a colocar uma questão. Eu estava aqui, Dona Clotilde, qual é a questão? E olhem, se não é uma boa ideia, deixem aí no chatzinho, se não era uma boa ideia, nós abrimos uma linha direto aqui ao programa, pensar que ainda ouviam mais perto ainda a voz do Marco. Olá, Marco.
Olha, até te vou dizer mais.
Diga, diga.
Eu vou deixar um número.
Ai, meu Deus.
Na descrição e aqui, vamos deixando aqui nos comentários para as pessoas mandarem mensagens de voz.
Por WhatsApp.
Por WhatsApp. Vamos ver.
Eu nunca tinha pensado
têm...
nisso, mas podíamos. Sim. Realmente eu tenho um número de telefone que normalmente anda comigo, que é o número das mentorias, das terapias de grupo e tudo, que só funciona mesmo o WhatsApp, porque é onde eu passo as informações gerais aos grupos que depois já estão construídos. Ai, ó Marco, você tem muito boas ideias, muito jeitoso.
Nós temos aqui o número do estúdio, portanto vamos deixar esse número do estúdio. As pessoas que quiserem mandar mensagem é só mandar depois.
Estou-me
nós
a sentir
ouvimos.
Vera Fernandes na Rádio Comercial. Só gostava que vos dissesse. Olha, mas já que me lembras disso, eu vou-te dizer, antes de começarmos este nosso episódio, que eu fiz o nosso Minerva, Marco, teve muito sucesso no que concerne ao homem macho, e eu recebi a seguinte mensagem, passo a partilhar convosco.
Olha lá, o teu programa sobre o homem macho, estavas a falar de mim, aquele que mete o casaco e coisa e tal, sinto-me lisonjeado, mas já agora... Quando falas assim tão bem de mim, opa, não te esqueças de dizer o nome, quer dizer, isto não é só assim, está bem? Beijinho grande!
Minhas senhoras e meus senhores, o homem macho que eu vos descrevia era nada mais nada menos que Nelson Souza. Encontram-no com bastante facilidade na ENS Advogados. Prosseguindo, o Marco ficou sem pi do outro lado. O que aconteceu? Marquinho, estás bem?
Estou. Estamos aqui a partilhar o número.
Boa! Portanto, deixem-me só relembrar, hoje, quem está a chegar agora, hoje, meus lindos, bem-vindos, quarta-feira, dia de quê? De Sem Tabus. O que é que vamos falar hoje? De desejos. Mas hoje temos uma pequena alternativa que não tivemos nunca até hoje. Tipo, é um desvirgindar de uma ideia. Marco vai-vos deixar um número de telefone para vocês poderem mandar mensagens de voz para o WhatsApp para colocarem alguma questão que possam ter a dar o vosso contributo ou comentário aqui no nosso programa. Tenham juízo com as coisas que vão dizer ou perguntar. Quer dizer, não precisam ter juízo com o que vão perguntar, mas tenham juízo, sim, na simpatia, na elegância, na fofuzice com a pessoa, não é? Não tenham falta de juízo. E vocês aqui reunidos, porquê é que nós vamos falar sobre desejos? Porquê é que vamos falar sobre vontades? Porquê, Suzana, este tema? Porque eu tenho ouvido coisas que é de bradar ao Senhor Nosso Senhor, hein? Que é o porquê de nas relações as pessoas terem desejos diferentes, que acontece muita vez, e quando há falta de comunicação, que nós já vimos em todos os episódios, seja qual for o assunto, que é base essencial para um relacionamento, quando há falta de comunicação as pessoas não partilham a sua falta de desejo, não partilham as suas vontades, não partilham as suas ideias, não partilham aquilo que querem, quando querem e de que modo querem, por isso o desejo acaba comprometido. Automaticamente, quando eu falei sobre este tema, que também falei sobre ele de manhãzinha, 8 minutinhos só, ficou muita coisa por dizer. Quando partilhei este desejo, eu recebi muitas mensagens por parte de homens a dizer que é comum as mulheres demonstrarem alguma falta de desejo, mas também recebi mensagens de muitas mulheres a partilhar que os seus parceiros não têm assim mais aquele fogo que outrora se ouvia falar. E isto muito em prol também do vídeo que nós partilhamos, do Minerva, que foi sobre o homem macho, não é machista, é homem macho, e sobre essa energia que antigamente era tão explorada, que era esta coisa da testosterona, do desejo sexual masculino, do homem estar sempre pronto, do homem não ter problemas, não ter defeitos, não ter falhas, não ter tá. Vamos contextualizar só aqui uma pequena historiazinha que também eu acho importante. Em 1957 foi inventada a pílula, naquilo que parecia uma grande ideia de empoderamento feminino. De repente as mulheres podiam ter relações sexuais à vontade, com quantos parceiros quisessem, sem correrem qualquer tipo de risco de engravidar. Podiam encarar o sexo como lúdico, única e exclusivamente como um desanuviar de vontades. Podiam explorar o corpo a toda a vontade que teria. Não tinham que dar justificações a ninguém. E começou a acontecer uma coisa esquisita, que é, quando o aparecimento desta fórmula maravilhosa da mulher poder manter as relações sexuais de uma forma muito protegida e sem andar a ter filhos a torto e a direito, o desejo feminino apresentou reduções. Claro que isto tem uma implicação, nós também já falamos aqui no nosso canal das implicações da pílula no desejo feminino. A verdade é que a pílula ou os similares são anovulatórios. Se não há ovulação, o organismo não dá informação à mulher de que ela está pronta para reproduzir. E lembrem-se sempre disto. Toda a nossa base, tudo aquilo que nós somos, todas as coisas que nós fazemos, tudo aquilo que nós sentimos é ciência. Nós depois podemos dar ideias, podemos querer divagar, podemos querer contextualizar as coisas como psicológicas, mas ainda as coisas que são meramente psicológicas têm uma influência psicossomática no corpo, levando assim o organismo a reagir de uma determinada forma, traduzindo-se assim em coisas orgânicas. Lembrem-se sempre, até quando falamos em energias, tipo Mercúrio retrógrado, o que é que o Mercúrio retrógrado faz? Influencia a nossa energia negativamente, deixando que o nosso metabolismo fique mais lentificado. Se o metabolismo fica mais lentificado, o que é que acontece ao nosso corpo? Fica a dormir na forma. Lembrem-se sempre que tudo no nosso organismo é orgânico, tudo é ciência e muitas das coisas de neurociência, que é aquilo que eu acho mais fascinante. No que concerne ao desejo, à vontade, às relações sexuais, ao amor, ao sentimento, à paixão, tudo o que está relacionado com o engagement da outra pessoa, agora aprendi a dizer engagement, não quero outra coisa. Ao engagement com outra pessoa, nós somos movidos a partículas hormonais, nós somos movidos a moléculas, nós somos movidos a diversas coisas que acontecem no nosso organismo. Se nós retiramos à mulher a capacidade de sentir que o corpo se prepara para a reprodução, como é que nós vamos receber a informação de que temos vontade? Com a evolução, não é? Antigamente pensava-se que o desejo sexual feminino se apresentava como o do homem. Primeiro aparece a fase do desejo, depois a fase da excitação, depois o orgasmo e a fase da resolução. Sendo que as mulheres não têm período refratário, ficam sempre prontas para outra relação sexual, pensava-se que se organizava assim, a mulher sentia vontade, depois essa vontade manifestava-se no desejo e no comportamento do organismo, lubrificação, aumento da contração vaginal, descida do útero, tumefação mamilar e por aí fora, veja no Google. E depois, orgasmo, a quando da relação sexual ou estimulação, fase de resolução, satisfeitinha, a mulher descansava, está feito, foi tudo muito gostoso, podemos seguir para o mundo. Veio uma senhora chamada Rosemary Basson explicar que não é bem assim que as coisas funcionam. Primeiro, a mulher tem desejo espontâneo? Veja ali, eu tenho sempre, vocês não sabem, está sempre, nós temos uma câmara deste lado. Eu tenho sempre ali, eu vou-te tirar uma fotografia, Pedro, para pôr na minha rede social. Faz o teu melhor look. Espera aí, que está virado para mim. Teu melhor look. Xim, xim. Eu vou publicar o rosto na rede social, o que é que os meus olhos veem, que é para vocês saberem quem está ali. Pedro, dono e proprietário da Vibrolândia, nosso patrocinador oficial. E ele fez assim, tipo, será? Não tem. Ficou estudado, comprovado, discutido que a mulher não tem desejo espontâneo. Não é por obra e graça divino Espírito Santo que a mulher se sente excitada e tem vontades. Alguma coisa tem que acontecer. E vocês perguntam qual é essa coisa? Pois então só Deus sabe. Isso é que já é outro sarilho muito grande, que a malta meio que não se organiza, meio que ainda não está muito definido. Vocês andam às compras a comprar, eu ia dizer bananas, mas maçãs, porque uma coisa não tem que ser. Estão a comprar maçãs no Lidl e de repente vocês olham para a maçã e por algum momento aqui nas sinapses do vosso cérebro a maçã remeteu à Eva. A Eva tinha uma maçã que deu ao Adão, o Adão trincou e eles praticaram e vários pecados. E isto de qualquer maneira traz-vos alguma excitação. Não é linear que a mulher sinta desejo quando está presente a coisas que obviamente provocariam desejo. Muitas vezes acontece que não é óbvio. Não é óbvio que aquela coisa provoca desejo. Nós mulheres temos que encontrar aquilo que nos provoca desejos. Vocês têm que aprender a ler nas entrelinhas o que é que acontece ao corpo, o que é que acontece convosco face a determinado estímulo. Se vocês já perceberam que são mais estimuladas, por exemplo, com uma série, uma imagem de um filme, um determinado ator, que eu não estou a falar de Michel Mahoney, pode ser um ator qualquer, um determinado ator que vocês olhem e sabem que o vosso corpo se manifesta de alguma forma, outras mulheres vão se sentir mais estimuladas com uma fotografia, um poema, uma leitura, não é? Este o quão famosos os livros eróticos estão, exatamente pela criatividade que se estimula, mas há outras mulheres que se vão sentir estimuladas em determinados sítios muito específicos, no solário. Porquê? Aumento da vitamina D, aumento da serotonina, aumento da temperatura corporal. Esta pessoa está ali, assim exposta, sem roupa, ao ar e ao vento, não é? Na praia, maresia, som das ondas. Ou no ginásio, muito bem, no ginásio, porque coisas acontecem no ginásio. Muitas coisas acontecem no ginásio. O sangue fica aqui, as endorfinas e tudo, minhas meninas. Vão ao ginásio, porque coisas acontecem no ginásio. Se vocês se apercebem que determinada coisa específica acontece ao vosso corpo num determinado sítio, vamos repetir o sítio como se não houvesse amanhã. Vamos à procura dessa sensação. Se nós não sentimos desejo espontâneo, nós temos que nos estimular esse desejo. E o desejo também se treina. O que é que eu tenho ouvido muito? Eu tenho ouvido muito que realmente os homens têm manifestado mais falta de desejo do que alguma vez se manifestou. Eu não tenho bem a certeza se nós abordamos isto de uma forma muito consciente, se eu só passei assim um lamiré. Coisas realmente aconteceram com os homens a quando da pandemia, a quando do isolamento social. O facto de se terem direcionado muito para as redes sociais, vídeos pornográficos, computador e todas essas coisas, e terem aprendido que o comportamento no organismo era pela glândula, pela molécula errada, não é? Os homens aprenderam que a excitação e o alívio sexual viriam da dopamina, porque vêem determinado das coisas, masturbam-se e atingem um determinado prazer e não vêm de toda a envolvência de endorfinas e de testosterona e de hormonas corretas a quando de uma relação sexual. O que acontece é que nós estamos num período de mudança muito grande. Os homens estão a ser obrigados a terem um determinado comportamento face às mulheres, que eles ainda não aprenderam muito bem a adequar-se nem a saber exatamente o que fazer quando o assunto é elas. E pegando no nosso videozinho, pegando no nosso Minerva da semana passada, que era o homem macho, e quando eu usei a palavra macho, obviamente que foi uma brincadeira, não é? Nós não queremos homens machistas, queremos homens com uma energia masculina. Os homens achavam, ou sempre esteve incutido na cultura masculina, que determinadas coisas eram feitas, ou que eles faziam, que a mulher gostava. Hoje em dia eles já não sabem de nada, estão perdidos na bomboca. E isto perturba muito o desejo masculino, isto perturba muito a forma como o homem se comporta face à mulher, perturba muito a forma como ele reage face a determinadas atitudes. No tentar agradar de todas as formas e mais algumas, e por vezes não conseguir chegar a lado nenhum. E quando eu falo em homens a sério. Eu recebi muitas mensagens acerca do homem macho e machista e afins, e que traía, que batia, que fazia não sei o que, minha gente, isso não são homens. Aqui neste canal eu falo de homens à partida decentes, homens que têm a cabeça no sítio, homens que são homens a sério, educados, elegantes, que respeitam a mulher que têm, o contexto de família, os seus filhos, tudo isso, homens, isso é que são homens. Certo? O que vocês me descreveram nas mensagens que me mandaram e nas perguntas que me fizeram são outra coisa. Isso não é ser homem. Ser homem ou ser mulher são coisas muito diferentes do que as asneiras que nós vemos por aí ao mundaré hoje em dia. Isto perturba o desejo masculino, isto perturba o desejo masculino e muito, porque o homem acha que já não tem competência para fazer determinadas coisas e com facilidade se sente macerado e machucado. O homem tinha um conceito cultural de providenciador da casa, de proteção, e isso a mulher achava interessante, achava atraente, gostava, e é isto que foi incutido nos homens até há pouco tempo, e de repente eles tiveram que se adequar a uma realidade completamente diferente e o nosso cérebro não acompanha. Mais uma vez vos lembro, ciência, especialmente neurociência, a forma como o imprint neuronal de determinadas coisas está no nosso corpo não favorece a nossa evolução face àquilo que a sociedade nos dá. Porque nós não somos tão rápidos como a sociedade é. Então, de repente, nós não conseguimos acompanhar. Isto não tem nada a ver com serem botas de elástico, não tem nada a ver com serem antigos, não tem nada a ver com se adequarem ou não. Tem a ver com que memórias celulares são muito difíceis de alterar. E não é fácil nós obrigarmos alguém a ter um determinado comportamento e identificar-se com esse comportamento como sempre tivesse sido assim. Não é. Está nas nossas mãos, mães de meninos, ensinarem aos nossos rapazes exatamente como é que devem ser as coisas. Está nas nossas mãos partilharmos com irmãos, cunhados, amigos, pessoas que estão do nosso lado, como é que as coisas devem ser feitas. Normalmente, aquilo que nós vimos na falta de desejo dos homens, quando é maior que a falta de desejo da mulher, é porque eles têm uma componente psicológica perturbante ali a acontecer, seja a falta de emprego, seja dificuldades familiares, seja dificuldades financeiras. O homem reage muito face à falta de autoestima, autorrealização, o domínio, não é? Sempre dizem uma coisa, o homem é movido a sexo e dinheiro. Não é só isso, não é tão linear, mas o homem gosta de ter a sua representatividade máscula na independência e na providenciação de cuidado à família e ser másculo. Não é? É claro que o conceito não é só isso.
Faz parte da nossa realização celular.
É isso, é a essência do homem. O homem é muito. Nós recebemos o manual de instruções do homem e das mulheres. Há uma piadinha que sei que é uma folha, que é o homem, que é pinto e dinheiro, não é? E há um manual de instruções desse tamanho para a mulher, porque ela precisa de uma influência muito grande de diversas outras coisas. O homem gosta, o homem sente uma autorrealização muito grande quando profissionalmente está muito bem, financeiramente, bem estruturado, com uma condição financeira segura, e quando tudo acontece bem e seguro na sua relação sexual. Quando ele domina essas duas coisas, o homem está felizinho, está manso, está bom, está... não posso dizer manso.
Está manso.
Está calmo. Mas você vai repetir, foi um erro, um lapso de língua que eu tive aqui. Está de boas. Está tranquilo, não arranja conflito, não arranja confusão com ninguém. Quando estas duas coisas, quando uma destas duas coisas não está preenchida, é quando começa o desequilíbrio. A mulher é mais dinâmica, a mulher é mais ardilosa nos sentimentos. Há várias coisas que perturbam efetivamente o desejo feminino. E muitas vezes nós temos esta licença de... É normal a mulher não sentir desejo. Não é, gente, não é normal. Não é normal não se sentir desejo. Muito menos é normal não se sentir desejo nunca. Não é normal, não é comum. Parem de difundir informação errada de umas para as outras, porque isto é profundamente falso. Se não sentem desejo, vamos entender o que é que se está a passar para não sentirem desejo. Ah, Susana, mas eu tomo a pílula e dou-me muito bem com esta pílula e eu não sinto... Não se dão nada bem com a pílula.
Por acaso, há uma pergunta sobre isso, e também se fecharmos aqui a nossa sondagem.
Ah, então vai.
Que é, na vossa opinião, quem tem maior desejo sexual? E, de facto, quem ganhou, as pessoas responderam, o homem, 61%.
Cultural.
Mulher, 9%.
Cultural.
9%, como é que é suposto?
É cultural.
Teoricamente, deveria ser ao contrário, porque o homem, para ter... bem, o desejo sexual e a competência sexual são coisas diferentes, não é?
É.
Mas, em todo o caso, a mulher deveria ter... um maior desejo sexual, porque o seu corpo, a questão dos orgasmos, ou não é assim?
É? Olha, é peraí, assim? A Constância, se tiver aí à mão, ou tu, Sofia Wallace, procura-me, clitóris Sofia Wallace, que é uma senhora que faz esculturas, como é que se falta uma... João
escultora?
Cotileiro, uma escultora, pronto, o João Cotileiro da vida. Mas ela tem uma exposição magnífica, Sofia com PH, Sofia Wallace. Tem uma exposição magnífica sobre clitóris, que é uma das coisas que eu acho extraordinário. Como é que nós, mulheres, temos isto incutido na nossa mente, que é as mulheres sentem menos desejo que o homem? É o que é. O clitóris só existe na mulher. Se vocês alguma vez tiverem dúvida, qualquer um, pode ser este aqui todo bonito. Olha, esta é Sofia Wallace. Pode ser este aqui bonitinho. Se vocês alguma vez tiverem na dúvida qual é o género de Deus, minha gente, eu vos garanto que Deus é uma gaja. Mas não tenho qualquer espécie de dúvida.
Faz sentido.
Para que, o que é aquilo? aquilo que nós vemos ali na imagem, representado a uma escala um bocadinho grande, que a escultura é grande, mas aquilo terá no nosso corpo um tamanho aproximado 10, 12 centímetros. Ninguém nunca viu um clitóris. As pessoas acham que o clitóris é aquele botãozinho pequenino que se toca ali, que não é mais nada, é só aquele botãozinho, e tocando naquele botãozinho faz magia e pronto, se a gente se dirigir àquele botão e friccionar aquele botão, todas as coisas vão acontecer, é magia, aceite. O clitóris, minha gente, tem cerca de 10 a 12 centímetros de tamanho, e é essa coisa aí que vocês estão a ver na imagem. Sendo que os braços mais grossinhos que estão no meio abraçam os pequenos lábios da mulher, e sendo que os maiores abraçam, imaginem isto assim, não é exatamente assim que acontece, mas para vocês visualizarem a figura, e os grandes acompanham os grandes lábios da mulher. Só as mulheres é que têm isto. Para que é que serve isto? Isto só serve para dar prazer, não serve para mais nada, nada, zero. Nós mulheres viemos com um joystick incluído que só serve para dar prazer, mais nada. O clitóris não serve para ginasticar, não serve para segurar xixis, não serve para dar saúde ao organismo, não liberta qualquer tipo de hormona, não serve para nada. Porquê que a malta tem clitóris? Porque a malta é evoluída. Né? Agora, se vocês têm em dúvida que Deus é mulher, quem é que tem o clitóris? Quem é que vem munido? Como é que vocês podem dizer-me que a mulher não tem muito mais desejo do que o homem? Porquê que a mulher que vem munida com um dispositivo intrauterino que só serve para dar prazer, um dispositivo que é dela, ele está aqui? O que é que vocês têm que fazer para ter prazer? Mexer-lhe. Mais nada. Vocês querem uma coisa mais simples que esta? E, no entanto, como é que está a mulher? Cheia de problemas, encrencas, dificuldades, cenas, tragédias, dores de cabeça, barriga, ciática, costas, mamas, cenas. Não é? A mulher está sempre encalacrada no que concerne ao desejo, como se nós não fôssemos muito mais resolvidas, muito mais competentes, muito mais na onda da finesse. Nós somos o ser humano mais competente para o prazer. Porquê que se mutilam geneticamente as mulheres? Foi ontem que se comemorou o dia, não é? Contra a mutilação genital. Continua a existir. Porquê que se mutilam geneticamente a genitália da mulher? Porquê que se mutila a genitália? Porque o homem descobriu lá, que nós ainda não descobrimos aqui, que este é o poder, é o superpoder especial da mulher. Ter um órgão que só serve para dar prazer. Então, o que é que fazem? Chegam lá e estragam. Mas... perdão, mas nem inteligentes são. Aquilo que mutilam os homens é o capuz clitoriano. Existem mais 10 centímetros escondidos que ninguém sabe que existem. Se vocês me perguntam se a mutilação retira o prazer, como é óbvio, não é? Obviamente a mulher mutilada nunca mais vai ter o funcionamento genital da mesma forma que o tinha. É assombroso, é escabroso, não percebo como é que em pleno século XXI nós continuamos a assistir a isto. E depois dizem-me que eu mais uma vez venho falar de ideologia de género e preocupação com os géneros e mais não sei o que, não sei o que mais. Nós ainda estamos a viver num mundo em que as mulheres não conseguem ser iguais nos seus direitos, nos seus deveres ao homem. Nós ainda vivemos num mundo em que há mulheres que não podem sequer mostrar a cara, em que há mulheres que não podem votar, em que há mulheres que não podem sair à rua, em que há mulheres que não podem sentir prazer sexual. Vamos ter juízo quando falamos e dizemos, muitos homens se manifestaram no meu vídeo sobre a igualdade de género, muitos homens se vieram manifestar a dizer quais são os direitos que as mulheres não têm, o que é que se passa com a mulher. Eu vou-vos dizer uma coisa, vocês têm pipi ou clitóris? Não têm, pois não? Então, boca calada, porque eu também não ando a dizer o que é que tem direito o homem que está triste, que mais não sei o que, não sei o que mais. Quem não é mulher não se manifesta, fica calado. Certo? Porque ninguém sabe efetivamente a representação de uma mulher sem ser outra mulher. E conversas com, mas eu tenho uma filha. Não é a mesma coisa. Está certo? Porque eu também tenho um filho e não sei o que é ser homem. Nem sei o que é que ele vai passar, não sei como é que vão ser os condicionantes da vida. Os homens já têm os seus próprios cerilhos para se preocupar. Nomeadamente a relação sexual e o desejo. Pensem lá comigo. Que preocupação é que a mulher tem na relação sexual? Bola. Zero. A gente pode ir à confiança, um bocadinho de lubrificante, Ninguém sabe o que é que se está a passar. Faz um bocado fantuchada e tal, que desmaia, dá uns gritos e uns gemidos, como aprendemos nos vídeos educativos, e está tudo pronto para continuar. Digam-me cá, minhas lindas e lindos, se com o homem é exatamente assim. Se o homem pode ir assim à confiança, a aceitar que tudo vai correr bem mesmo quando está a correr mal. Digam-me lá se vocês alguma vez tinham presente na vossa mente a dificuldade que é para um homem, se eventualmente tiver assim um bocadinho mais coisa naquele dia, um bocadinho menos de vontade, um bocadinho menos de segurança emocional da coisa. Digam-me lá que vocês pensam duas vezes na ansiedade de execução que por vezes pode ser para um homem a relação sexual. É que basta falhar uma vez. O homem falhando uma vez tem uma pressão constante que vai voltar a repetir o erro, vai voltar a repetir o erro. E repete porque tem medo que o erro se repita. É como um ataque de pânico. Depois de nós termos o primeiro, os outros que vêm a seguir acontecem muito à responsabilidade do medo que nós temos que se volte a repetir. E quanto mais medo nós temos de uma coisa, mais energeticamente nós ficamos disponíveis a essa mesma coisa. O que é que anda aí, Marco? Diz-me.
Então, muita coisa a acontecer. Há aqui uma questão... Espera aí, que eu estou a mexer no sítio errado, exato, é aqui.
Que é o costume dos homens, não é? Espera aí, Marco, espera aí. Tu sabes que isto é um costume masculino,
mas
mexer no sítio
por
errado.
Cima. Deixa-me começar. Exato.
Deixa-me começar por onde tu quiseres. Deixa-me começar por cima. Vai, Marco, sem medo.
É, começa-se por cima, não é?
Depende.
Depende.
Tem dias.
Tem dias.
Há dias que se deve começar por cima, há outros dias que se deve começar
mas
por baixo.
Mas mesmo na zona genitália da mulher, deve-se começar por cima ou por baixo?
Por cima.
Okay.
Por
então,
cima, tu
bem.
Queres dizer pertinho do Monte
Exatamente.
Vênus, é isso?
Sim,
por
sim,
cima, sim, sim, sim.
Sim.
Mas imagina que a
cima,
mulher está na cozinha cozinhando um jantar para seu macho. Uhum. Eu vou levar tanto por causa deste macho. Cozinhando para seu macho. E o homem vem e põe assim a mão no rabito da mulher e a mão sem querer desliza para partes mais íntimas da mulher. Pode perfeitamente começar por baixo, qual é o problema?
Ok. Mas estava a dizer, então, uma questão muito recorrente e que se ouve muito falar, pergunta aqui a Isa, os contraceptivos, em concreto o implante, retira a vontade ou o desejo?
O implante funciona no nosso organismo exatamente como a pílula, liberta uma quantidade de estrogénios, progesterona, liberta hormonas que fazem com que não haja ovulação, são todos anovulatórios. O anticoncepcional, quando foi concebido, o único anticoncepcional que não é anovulatório é por barreira, preservativo, diafragma. Tu sabes que eu acho que o DIU, eu acho que há um DIU específico que não é anovulatório. Se tiver químico, não é, não é? Eu acho que há um DIU que não. Eu vou investigar e respondo-vos depois, que eu não sou dessas que começa a cagar posta de piscada sem saber, sem ter a certeza. Eu vou investigar e vou-vos trazer mais tarde essa referência. Eu acho que existe um DIU, e até tenho na minha cabeça o nome dele, e não é Minerva, mas é parecido. Eu acho que há um DIU que não é anovulatório. E há pílulas que já se comportam diferente no organismo da mulher sem ser o anterior. Mas o Implanon, que é esse implante, deduzo que seja isso, é esse implante que é posto no bracinho, que nos está aí a perguntar, liberta uma quantidade hormonal que provoca no nosso organismo a informação constante que nós estamos grávidas. Basicamente é isso. E se estamos grávidas, não podemos ovular, engravidar.
Mas quando
e tudo.
Uma mulher grávida não tem mais desejo?
Depende. Há mulheres que têm mais desejo, há mulheres que não têm desejo nenhum. E há mulheres que têm desejo uma semana e depois na outra semana não têm nenhum e depois na semana a seguir o homem não tem mão para ela, nem o resto, e depois desaparece. Cada mulher é um caso. Quando nós estamos na presença de um toledo hormonal, não há nada que a gente possa fazer para segurar essa barragem. Isso da mulher grávida é uma incógnita muito grande. Há mulheres que se recusam determinantemente a ter qualquer tipo de envolvimento sexual na gravidez, porque o desejo é nulo, o orgasmo é nulo, a vontade é nula, é tudo nulo, portanto não vão lá fazer esse esforço. E há outras mulheres a quem os homens têm acendido velas à Santa Rita para ficarem grávidas durante 10 anos, porque tem sido um período muito feliz das suas vidas. Mas repara, o que é que acontece quando me dizem assim, a minha mulher na altura que foi para engravidar, nessa altura ela estava sempre com disponibilidade, é porque queria engravidar. O que é que a mulher faz para engravidar? Muito bem, é muito culto. Essa correia maravilhosa.
Eu não só viu aqui, o que é que diz? Eu tenho que arranjar
o microfone para ver. Deixa a pílula. No momento em que deixa a pílula, 15 dias depois, normalmente, o que é que acontece? Tudo volta ao normal. ao tudo voltar ao normal, o corpo começa-se a comportar disponível. É a nossa base da pirâmide de Maslow, já falamos dela aqui 30 vezes. A base da nossa pirâmide, reprodução, comer, dormir, são base, é essencial à nossa vida. E é lá que está o sexo, não é o fazer amor. Fazer amor está no terceiro degrau, que é pertença, não é segurança. No, ali na base, sexo, reprodução, nós vimos com um dispositivo integrado de reprodução, porque é assim que nós continuamos a nossa espécie. Alguém explica aos leões, aos, seja lá o que for, aos golfinhos, diz a golfinhos, aos golfinhos, meu filho diz dolfinhos, eu vou aprender a dizer errado. Alguém explica aos animais da selva o que é que eles têm que fazer para se reproduzir? Ninguém explica. Eles sabem de uma forma intuitiva como é que funciona o modelo chave-fechadura. Alguém explicou ao Adão onde é que se encaixava na Eva? Ninguém explicou. No entanto, ela veio a abanar a maçã. Eu tenho na minha cabeça que a história não foi bem essa, mas não vou aqui, quem sou eu para pôr aqui em causa as verdades que a Eva nos contou de que foi assim que a situação se deu, não é?
Sim, entretanto, ok, então sabemos que é algo que depende, mas tem, há de ter uma influência no organismo da mulher que pode eventualmente impedir esse desejo.
Se eventualmente vocês sentem que o desejo está comprometido, procurem ajuda. Alguma coisa acontece para vocês não terem vontade. Uma coisa é, aconteceu uma situação qualquer. Perdi o emprego, estou preocupada com a minha família, o meu filho não me deixa dormir, tenho problemas no trabalho. Existe uma coisa específica que vos deixa ficar o desejo comprometido e vocês naquele momento ou naquele tempo não estão a sentir desejo. No entanto, tiveram sempre desejo e para a frente também vão ter. Se vocês me dizem, eu nunca tive, eu quando ouço as mulheres a dizerem, ai, eu nunca fui muito quente. O que é isso de nunca ter sido muito quente? Nunca teve vontade. Não ter vontade não é comum, não é normal. Se eventualmente vocês não têm, dirijam-se a vossa ginecologista e explicam, oh, doutora, no meu caso, Madalena, eu não tenho vontades. Beijinho para a doutora Madalena, beijinho para a doutora Lourdes, que me seguem, é a pediatra do meu filho e a minha ginecologista. Um beijinho muito grande. Elas fazem o favor de serem amigas e de seguir este canalinho e nos ouvir. Portanto, vai um beijinho muito grande para elas, que são duas mulheres sessentonas avós, que cuidam da saúde também íntima dela. A doutora Lourdes das meninas, não é, mais novas, e a doutora Madalena, que é ginecologista há muitos anos e é a minha ginecologista. Cheguem à vossa profissional de saúde e digam assim, eu não tenho desejo, esta pílula que você me prescreveu não presta, dê-me outra. Façam análises, verifiquem os marcadores hormonais, verificam porque é que não têm vontade. Não é normal não terem vontade. Se não têm, vão à procura de ter.
Isso leva-nos aqui a outra pergunta, passando aqui pelo Duarte rapidamente. Minha namorada devia ouvir a Susana e nós seríamos mais felizes. O Mário faz aqui uma questão, que é uma questão muito pertinente para todos os homens.
Siga!
Sempre funcionei um pouco por fases. Por exemplo, na primavera e no verão andava mais aceso que no inverno. Parece-me normal. No
Quem
entanto,
nunca?
Desde há uns meses para cá, tenho andado especialmente menos entesuado que o habitual. Associo isto com a idade. Estou com 53. É normal e comum arrefecer por esta idade?
É normal ajuizar-se um pouco nessa idade, mas não andar entesoado. Vai entesoado, que ele já não sei. Achei a palavra. Entesoado é maravilhoso. Decorem, por favor, eu vou utilizar isto de futuro. É normal, claro que sim. Os homens têm um pico muito grande de desejo, de vontade, de hormonas e essa coisa toda a partir ali nos 19, 20 anos. A partir daí é tudo ladeira abaixo. Eu sei que até custa pensar numa coisa dessas, mas o pico sexual da mulher e do homem estão muito longe um do outro. As mulheres é que são as competentes. O homem tem uma baixa de testosterona entre 1 a 3% ao ano à medida que vai avançando na idade. E claro que a partir dos 50 há um decréscimo muito grande, porque já não deveria haver tanta competência para a reprodução como isto. Mais uma vez vos lembro, o intuito é reprodução. A malta é que usa isto para fim lúdico e para se divertir e para surubar aí na vida.
Agora, não é importante, como...
Como evitar, aumentar...
Aumentar
pronto.
Ou evitar
aqui
ou retardar isso.
Primavera e verão é endógeno. Na primavera e no verão há aumento da temperatura corporal e do ambiente, portanto, automaticamente as nossas hormonas vão elevar. O que é que eleva também quando se aumenta a temperatura e se elevam as hormonas? A capacidade que nós temos de cheirar a fêmea ou o macho envolvente, física. Pura, isto é, hormonal. Nós ficamos mais propensos, era o que eu dizia há pouquinho do solário, não é? Nós cheiramos as nossas próprias hormonas estimuladas pelo calor. Por isso é que é sensual. Há muitas mulheres, mulheres e homens, mas é delas que estamos a falar. Mulheres referem que têm um pico de desejo no solarium que não faz sentido absolutamente nenhum. A pessoa está ali deitada a apanhar um solinho. No solarium.
Ok.
Não é bem um solinho. Relembrem-se, por favor, da vossa pele. Também conta da vossa pele. Tenham juízo.
Mas tem a ver com a estimulação de vitamina D?
Tem a ver com a estimulação da vitamina D, da serotonina. Tem a ver com o aumento da temperatura e o facto das hormonas ficarem pipilantes. A pessoa está sem roupa. Aumenta a temperatura corporal, vários aromas que nós já não identificamos porque não os conseguimos ler de forma consciente, mas lemos de forma inconsciente, começam a aumentar. Daí que na primavera e no verão nós andamos mais propícios. Começa a vir o outono e inverno, o que é que acontece? Roupa em cima de roupa, em cima de roupa, casacos, vidas, cenas, tudo. As pessoas ficam mais deprimidas, o sol não existe, a vitamina D tem um decréscimo. Tu já reparaste? Nós damos, quem tem filhos sabe, durante o primeiro ano da vida de uma criança nós damos Vigantol, que é um complexo de vitamina D, porque é muito importante para o desenvolvimento, mas não sei o que mais. A canalha continua a crescer e volta e meia ao pediatra, passa-nos esta ideia. É importante fazer um reforço de vitamina. Tomamos a vitamina. Então e depois? A malta cresce e que aparece a vitamina por obra e graça divina Espírito Santo? Não. Nós temos falta de vitamina D. Está mais que provado cientificamente que as pessoas que têm maiores países onde existe mais temperatura elevada, onde existe mais sol, são mais calientes, mais felizes e mais calientes. Porquê que isto acontece? A partir dos 50, claro que os homens devem praticar o evoluir da testosterona de alguma forma para assegurar de alguma maneira. O que é que vão fazer? Vão tomar Viagra? Não. Essas pastilhas não servem para aumentar o desejo. Essas pastilhas são vasoconstritores que ajudam a assegurar uma ereção, no caso de uma disfunção. Não aumenta desejo a ninguém. A única coisa que aumenta é a proporção de ataques cardíacos, eventualmente vocês tomam com muita frequência. Exatamente, podem aumentar, exatamente como fazem as mulheres. Eu já vou dar umas diquinhas muito boas para isto.
Ótimo. Tudo. Entretanto, temos aqui uma mensagem no WhatsApp.
Ah, vai!
Olá Susana, olá Marco, estou a enviar esta mensagem de voz para perguntar o que é que as mulheres podem fazer para aumentar o desejo sexual dos namorados. Beijinho.
Beijinho, gosto tanto. Nós vamos abrir esta rúbrica, Marco, eu adorei. Adorei isto.
Recordo que o número para as pessoas mandarem mensagens de voz, nós não identificamos, se vocês não quiserem, está na descrição e vamos deixando aqui no chat também. Mas na descrição encontram lá o número de telefone para onde enviar as mensagens.
Olha, o que é que nós podemos fazer para aumentar o desejo dos nossos namorados? Estimulá-los naquilo que lhes é mais... no botão que lhes é mais vistoso, que lhes é maior. Os homens são como as mulheres, não são lineares. E eu dizia há pouquinho, os homens são muito estimulados a sexo e dinheiro. Dinheiro, projeção profissional, aquilo que vocês... Mas são muito massageados no ego. O homem é vaidoso, como nós somos. Eu aqui vou falar diretamente aos homens, mas isto também é válido para as mulheres. O homem gosta de elogios, o homem gosta de se sentir apreciado, o homem gosta de ouvir elogios, o homem gosta de receber flores, o homem gosta de surpresas, o homem gosta de ser conquistado. O cortejo não acontece única e exclusivamente direcionado para a mulher. E eu bem sei que aqui é um canal feminino e eu falo muito relativamente às mulheres, mas as mulheres acham que é só responsabilidade dos homens cortejá-las e esquecem-se de cortejar o parceiro. E o que é que acontece? Aparece uma flauzina de vez em quando e vem cortejar o homem alheio, essas grandes, não é? E o homem que já não ouve um elogio há tanto tempo, não ouve uma coisa bonita há tanto tempo, vocês experimentem chegar aí ao vosso homem de casa e fazer-lhe um elogio espontâneo e vocês vão ver como é que ele vai ficar atrapalhado. Se ele ficar atrapalhado, vocês sabem que estão a ser incompetentes no elogio. Atrapalhado, olhar para ele e dizer: tu hoje, essas calças ficam-te. Tu andas a treinar mais, Pedro, também tem um Pedro em casa, serve este. Tu andas a treinar mais, o teu rabo assenta aí de uma forma. Ai, eu não tinha reparado neste abdominal. Atenção, se ele tiver uma barriguinha sexy, não vão elogiar o abdominal, que ele vai pensar que vocês estão a brincar, não é? Elogiem uma coisa que vocês sabem que ele tem bonito. O teu pescoço está cada vez mais sensual com a idade. A pele está mais lisinha aqui do lado, que aqui vai tombar. Aqui do lado. É o teu cheiro. Ai, eu não aguento esse teu cheiro. Diga uma coisa assim bem, uma tesudinha, quentinha, assim para a pessoa. Há quanto tempo é que vocês não fazem um elogio sentido? Comprei-te um presente. Foi? O quê? Estava em promoção na H&M um kit de cuecas. E eu, isso é um presente, eu gostava, adorava. O marido chegava à casa, amor, comprei-te um presente. O que é que compraste? Ah, passei ali na Intimissimi e estavam com desconto, que se fosse a cueca for gira assim, mas não é um presente. Um presente é um presente. Isto é válido para os homens, agora de repente lembrei-me dos presentes e lembro daqueles génios de vez em quando que oferecem robôs de cozinha às mulheres no aniversário. Um aspirador, um ferro de passar. Ai, Jesus. É preciso educar os parceiros e as parceiras, nesse quê? Comprei-te um presente, o que é que compraste? Ah, qualquer coisa. Um perfuminho, um gelzinho para a barba, um, pá, não sei, uma pulseirinha. Mas um miminho para a pessoa. Comprei um presente para nós. Por exemplo, tenho Sim. aqui a Luana na mão.
Sim, antes de explicar a Luana, aliás.
Não vou já explicar a Luana, estou a dar uma, Sim, sugestão,
uma sugestão.
Uns dados. Uhum. Não é uns dados giríssimos, deve haver na Viborlândia de certeza absoluta. Uns dados que se rolam para dizer qual é a posição sexual e o que fazer a seguir e mais não sei o quê. Uma coisa que não tem que ser obrigatoriamente um presentão, um presentinho, mas que vocês pensaram na pessoa, passaram e viram. Imaginem que ele andava a namorar há muito tempo um autor qualquer, ele gosta de ler. Vocês já viram que ele disse, vão comprar esse livro e deixem que ele saiba que vocês compraram esse livro a pensar nele, escrevam uma dedicatória. É tão fácil elogiar e cortejar alguém. Nós temos é que dispor o nosso tempo e a nossa atenção ao cortejo dessa pessoa. Não deixem para amanhã o cortejo que vocês podem fazer hoje, porque hoje outra pessoa pode cortejar aquilo que é vosso. Gente, fiquem atentos. Não é só por sexo que o homem vai embora. Eu aprendi isto, olha, aprendi isto com um casal que eu tive em consulta, que hoje em dia ele tem 76 e ela tem 73. Mantém uma atividade sexual que meteria muitos de nós num chinelo. Até hoje. E ele há uns anos atrás meio que colocou o seu pé no ramo verde. E foi assim que eu os conheci. E ele explicou-me, do alto dos seus 60 anos, que aquilo que o cativou na outra pessoa, quando ele olhou para o lado, não tem nada a ver com ela ser mais bonita, com ela ser mais atraente, com ela ser mais tesuda, com ela ser mais nova. Não tem nada a ver. Era uma pessoa profundamente desinteressante e a mulher não conseguia entender como é que ele me traiu com aquilo. E ele explicou. Ela fez-me sentir especial. Ela disse-me coisas que eu não ouvi há anos. Ela fez... Eu vibrava...
Isso é válido para os dois, não é?
É válido para os dois. Eu vibrava nos olhos dela. As pessoas têm que vibrar nos nossos olhos. O Marco, tu uma vez disseste-me assim já há muito tempo. Oh pá, eu acho o máximo o orgulho com que tu falas do Pedro. Tu lembras-te disto? Uma vez disseste-me isto há muito tempo atrás, já. Uhum. E eu disse, se eu não sinto orgulho nele, e ele não sabe que eu sinto orgulho nele, não vai ser fixe. Eu preciso de olhar para o meu marido e eu preciso que ele saiba que não há ninguém que vibra em mim como ele. E eu preciso de saber o mesmo quando ele olha para mim. Eu tenho que ver-te lintado ali no olho dele. Tenho que ver um cifrão assim, no olho dele cada vez que ele olha para mim. É isso que me vai fazer sentir especial. É o facto de a outra pessoa tem que saber que é especial para mim. E como é que a outra pessoa vai saber que é especial para mim? Eu tenho que dar a pianha, não é? Quem vai a bolota à trepa.
É, e mesmo até, às vezes até, não digo a palavra não é forçar, mas
é
nós
forçar,
temos que...
é se for preciso. Se for preciso, vamos forçar. Sim, estamos a sentir que a nossa vida está um bocadinho pelo ralo da tristeza. A gente já não tem...
É interessante que aqui continuam a haver aqui muitas mensagens das pessoas. Aqui a Maria de Lourdes a dizer que maravilhoso discurso. Mais preocupante é melhor aceitar estas mediocridades contra as mulheres. Algumas entram na pausa. Ok, há aqui algumas perguntas sobre a menopausa e o desejo sexual extra. Mas saltam-me aqui. Aqui o Emanuel diz: a minha esposa colocou o DIU para reduzir a influência sobre a libido. Eu deduzo que
seja o tal que inerva.
E resultou, contudo, após o implante, começou com outros problemas. Ok.
Isso é corporal, não é? É um objeto estranho, é válido para o dispositivo intrauterino e é válido para o implante, não.
Mas aqui a Isa, achei muito interessante esta mensagem da Isa que diz: há 20 anos que estou com o meu namorado.
Namorado.
Ainda não se casaram, suponho então. Estes últimos meses, ou então, se calhar estão casados e continuam a namorar. Estes últimos meses tenho tido tanto desejo por ele como nunca tive. às vezes até me sinto mal por isso. Já pensei voltar a tomar a pílula para apagar
este desejo. Nem pensar isso, não, retorno para trás. Nem pensar numa coisa dessas. O que é que acontece? Porque é que o nosso desejo fica assim tão aumentado depois de aumentar? É a lei do uso e desuso de Lamarck. Quanto mais a gente usa um determinado órgão, mais ele fica competente para as funcionalidades que lhe são inerentes. Há uma coisa que se libertou no organismo da Isa ao ter relações sexuais mais a miúdo, que é outra hormona, que é mais raro conseguir conquistar, que se chama oxitocina. E como ela é gostosa. Quando a gente dá de mamar, põe essa coisa no nariz, parece um snifador. A oxitocina é uma nhanhinha que se põe no soro para induzir o parto, que faz assim ao útero. Quando a gente não está para parir na presença de uma hormona que faz assim ao nosso útero, o que é que a gente vai sentir? Calores, vibrações, cenas, aumento de disponibilidade para as coisas, não é? Quanto mais relações sexuais nós temos, mais vontade vamos ter de ter. É um pleonasmo, literalmente. Porquê? Porque se aumenta esta hormona. A oxitocina é a hormona do desejo. Não é a hormona do sexo, não é a hormona do prazer. É uma hormona pimpila, é a hormona que... Quando nós estamos, a ver se eu explico bem o que é que se sente. Quando nós estamos no início de uma relação, mandamos uma mensagem, estamos à espera que outra pessoa mande mensagem, quando ela manda, nós sentimos um apertar no fundinho da barriga. Certo? Especialmente as mulheres. O que é o fundinho da barriga é a criação da placa orgástica. A gente ainda vai na mensagem e coisas já se estão a processar aqui. Ok? O sangue dirige-se ali porque fisicamente, hormonalmente, nós identificamos um bom parceiro para fim reprodutivo. A gente não ganha nada disso. A gente, na realidade, só quer um fogo na cueca. E é exatamente isso que ela faz e é a responsabilidade dela. Quanto mais relações sexuais nós temos, mais vontade vamos ter de ter relações sexuais. Isto é válido para os homens e é válido para as mulheres. Vai.
E depois também há aqui algumas questões sobre a questão do desejo sexual na menopausa, se aumenta ou não.
Depende da mulher, depende do climatério. A menopausa é o momento em que se dá o exato cessar, ou acabam os óvulos. A partir daí em frente, a menopausa é o momento em que a mulher nunca mais tem período, nunca mais tem capacidade reprodutiva. Aquilo que chateia a mulher é a pré-menopausa ou o climatério, que é ora tem, ora não tem, ora os ovários funcionam, ora funcionam menos bem, ora funcionam muito, ora funcionam pouco, ora tem calores, afrontamentos, insónias e essas coisas todas. Isso é que é desconfortável. A quando deste climatério vai haver momentos em que as hormonas se dispõem à relação sexual e aumenta o desejo muito, e vai haver outros momentos em que a mulher, além de não ter desejo, tem muita dor envolvida na relação sexual, falta de lubrificação, as paredes vaginais ficam desidratadas, não é falta de lubrificação, é desidratado literalmente. Estão a ver a pelezinha que parte quando nós não hidratamos, é exatamente o que acontece ao interior vaginal. Já existem cremes hidratantes que podem ajudar nestas situações, e lubrificantes para, à base de água sempre nestas alturas, e lubrificantes para a relação sexual. O que acontece quando se dá mesmo a menopausa? Dali em diante não há mais período, não há mais capacidade reprodutória. Sim, o desejo aumenta. Porquê? Há um switch. De repente, a mulher não está grávida nunca. Lembram-se do que eu dizia há pouquinho? A informação que a pílula dá de que a mulher está sempre grávida, que não precisa de reproduzir. De repente ela... não está grávida nunca, e o organismo identifica que não está grávida nunca, nem está na presença das coisas que deveriam existir para engravidar. Assim sendo, começa a disparar toda a maluca. Vamos! Está nas trincheiras e de repente descarregam tudo o que existe para descarregar. Aumenta sim. E às vezes o que acontece é aqui que as pessoas se desentendem e nós dizemos assim: a pessoa tem 60 anos... está com um fogo de fazer inveja. E o marido de 60 anos, como é que está? Não é? Para isto é que existem substâncias para ajudar os maridos. As substâncias nasceram para ajudar os maridos, que é aquilo que eu considero a maior desigualdade de género que alguma vez existiu. Foi a criação da pílula e do Viagra. Um veio para retirar o desejo feminino e outro veio para propiciar relações e ereções longas nos homens, independentemente da idade. Mais uma vez, estamos a perder. Mas, Tchauzinho, Lauras. Porque a verdade é que nós estamos aqui disponíveis para tudo e para mais alguma coisa, sem capacidade de engravidar, a partir dos 50 aproximadamente. Cuidado, tenham juízo. Verifiquem que estão mesmo em menopausa, porque há por aí muito filho da menopausa. Há um período, é até... Vocês têm que estar 3 anos sem ter um períodozinho, até descansarem a vossa... Vai, Marquinho.
Essa é a linda do filho da menopausa.
Muitos! Eu conheço uma que se chama Mariana, que foi uma menopausa muito grande, que olha, começou a fazer dilatações de barriga e tudo.
Temos aqui mais uma mensagem.
Vai.
Olá, Susana. Olá, Marco. Obrigada pelas vossas dicas. Tenho uma questão muito estranha, talvez. Eu acho... porque ainda não foi diagnosticada concretamente, que tenho a doença da lua de mel. Ou seja, isso limita bastante a cada relação sexual que nós temos. 24 a 48 horas depois, tenho sempre uma infecção urinária. Portanto, isso limita muito, limita-me a mim enquanto saúde e limita o meu namorado marido, que acaba por ter algum receio de me magoar à posteriori da nossa relação. É bastante difícil, mas não sei como resolver.
Obrigada, beijinho. As cistites é um sarilho para as mulheres. A melhor, às vezes acontece, nós quando não é a relação sexual, é a forma como mantemos a relação sexual. A mulher, quando sente prazer, tem tendência a fazer um movimentozinho de barco no homem e acabar por se roçar nos pelos púbicos, mesmo que estejam aparados, vai lá e o que roça ali no monte de Vênus masculino é a uretra, literalmente, o sítio para onde nós fazemos xixi. Vamos mexer em coisas que estão quietas, nomeadamente E. coli, que é uma bactériazinha que nós temos, que vive dentro do nosso trato urinário, comensal, ela está sempre lá nas suas vidas, mas a Escherichia coli não gosta de ser mexida. E aquilo que acontece nas relações sexuais, especialmente aquelas que são prazerosas, porque nós temos, nós mulheres, temos tendência à procura desse movimento de barco, de roçar em alguma coisa, não propicia um bom fechar deste ciclo. E aparecem depois esta coisa que se chama o síndrome de lua de mel ou infecção urinária. Não é bem uma infecção urinária, porque ela advém de outra coisa, é uma cistite. Como é que nós podemos prevenir a cistite? Ter relações sexuais sempre com a bexiga vazia e imediatamente após a relação sexual fazer nem que seja uma gotinha de xixi. Mesmo que me diga, Susana, eu não tenho vontade absolutamente nenhuma de fazer xixi, eu higienizo-me, lavo-me, não tem nada a ver, não é falta de higiene, não tem nada a ver com a água que esfrega, que lava, às vezes até não colabora. O facto de ir lavar vai empurrar as bactérias. Aquilo que nós devemos fazer sempre é não ter relações sexuais com a bexiga cheia e fazer sempre duas ou três gotinhas depois da relação sexual. Senta-se na sanita e fica lá à espera, nem que seja meia gota. Essa meia gota vai fazer a diferença. Se é recorrente, deve também partilhar com a especialista de saúde. Normalmente é possível fazer um tratamento... quando está fora das cistites, não é? Fazer uma profilaxia, por assim dizer. Antes de acontecer, fazer aquele tratamento para que o trato urinário tenha mais resistência. Pode acontecer do trato urinário ser um pouquinho mais pequeno do que o comum e verificar se isso não traz sarilho. Mas a gotinha depois do sexo, essa gotinha é essencial a todas as mulheres. É a gotinha mágica. Nem que seja uma gotinha só. E na relação sexual, algumas ter algum cuidado com os movimentos. Os movimentos de vai e vem não trazem sarilho nenhum. O sarilho é o movimentar a uretra em algum sítio. Roçar, literalmente.
Entretanto, temos aqui
e
mais uma
mensagem.
Há aqui também pessoas a falar, a dizer... ok, também sofro do mesmo. E o Mário reforça o facto de eu não ter feito uma vasectomia há uns 6 anos, de eu ter feito, exato, e portanto já não ser apto para a reprodução, pode arrefecer o desejo da minha mulher?
Não. Okay. Não tem nada a ver, nem para o próprio, nem para o Mário, para o próprio Mário. O facto de ter feito a vasectomia, a única coisa que faz é desviar a competência dos rabos dos espermatozoides para outro sítio. Não serve para mais nada a vasectomia. E não tem nada a ver com as hormonas que se libertam, a nível de cheiros, nada. Está tudo igual. A única coisa que está diferente na vasectomia é o canal por onde as coisas circulam. A produção que a próstata faz fica exatamente igual. O que não acontece é os espermatozoides terem rabo. Os espermatozoides existem, eles estão lá, eles continuam no mesmo sítio, eles vêm da mesma forma, só que a próstata não tem competência para pôr rabo nos espermatozoides, por isso eles não navegam, não são Cristóvão Colombo da vida. Mas não influencia em nada. O que influencia o desejo feminino é a própria mulher, não é o meio envolvente, é a própria mulher. Quando o meio envolvente influencia a mulher é porque alguma coisa não está bem na relação. Não tem a ver com aquele, não tem a ver com o momento do sexo, tem a ver com outras quesilhas emocionais.
Olha, temos aqui mais duas perguntas.
Olha, você sabe que horas são.
Sim, exatamente.
Você está entusiasmado.
Vamos guardar esta. Eu vou fazer as perguntas e depois vamos ver o que é que hoje a Vibrolândia nos trouxe.
A Luana.
É a Luana, não é? Muito interessante.
É a Luana.
E eu, basicamente, as perguntas que nós temos aqui é como surpreender o namorado para uma data especial. Portanto, Susana,
aqui está.
Exato, pode ser isso, né? O que sugere para surpreender, para comemorar uma data especial com o namorado. E aqui na mensagem é como lidar com o desejo hipoativo feminino. Sim. Em parte induzido por medicação crónica. Portanto, vamos então falar da Luana. Luana, tenho que procurar aqui.
Eu há pouquinho, quando dizia cheguem a casa com um presentinho para o marido, tragam uma coisinha jeitosa para ele, a Luana pode ser um bom exemplo de uma prendinha ou de um brinquedinho que vocês podem trazer para um momento a dois. Olhem que riquinha que é a Luana. Não sei se vocês se lembram, nós vamos apresentar aqui durante 13 semanas 13 produtos que a Vibrolândia tem, que são exclusivos da Vibrolândia. Vocês não encontram em mais ladinho nenhum estas coisas supimpadas que eu vos vou apresentar aqui. A Luana cá está. E o que é a Luana? A Luana é um vibrador de duas cabeças que existe para quê? Única e exclusivamente para estimular a tal coisinha de 12 centímetros que eu vos falava há pouquinho, de uma forma interna e de uma forma externa. A Luana é colocada dentro do interior vaginal, exatamente como vocês a veem. Entra no interior vaginal e fica colocado em cima do capuz clitoriano. Se vocês repararem, ela é bem fininha aqui. Para quê? Para que vocês possam ter relações sexuais com ela colocada, ou ele, que é um estimulador, não é? Colocado. Não atrapalha, não é? E só ajuda. Como fazer?
Deve dar prazer ao homem.
Dá muito prazer ao homem também. Mas reparem, eu não venho aqui para falar do prazer masculino, eu venho aqui para falar do prazer feminino. E o vosso marido, o vosso parceiro, o vosso amante, o vosso namorado, acaso vibra em velocidades diferentes? Acaso o parceiro tem comando? Não tem, pois não. Então como é que vocês podem pôr o parceiro movido a comando? Colocando a Luana no vosso interior e tendo relações sexuais com ela colocada. O que é que vai acontecer? Vocês têm aqui o comandozinho para aumentar a vibração, para reduzir a vibração, para mudar o registro da vibração, e o marido muda com ela. Reparem, o parceiro, seja lá o que for. Reparem, dentro do homem, ela vai ficar mesmo encostadinha, esta é a parte de dentro, vai ficar mesmo encostadinha todo o corpo cavernoso principal do homem. Olhem que isto deve ser muito gostoso. Eu não sou... O Pedro está ali a dizer que sim. Ele lá sabe que ele deve ter testado os produtos todos, não é? Isto deve ser muito gostoso para a mulher, e eu não tenho qualquer espécie de dúvida. E é um brinquedinho que vocês podem dizer: olha, estimulei. Não foi nada disto que me incumbira, mas eu vou já. Vocês já repararam que isto pode também funcionar como um anelzinho peniano, se vocês colocarem em cima do pênis, ou utilizarem como estimulador na glande do homem. Sou toda cheia de boas ideias. Como é que vocês podem ter um desconto imediato na Luana, colocando o código Susana?
Olha, para já, isso já está com desconto por si só.
Está com desconto neste momento, está a 44,70, não é? Era de 63,90.
Depois, se forem aqui... agora já está como antigamente. Se forem aqui nas compras, para além do desconto que têm atualmente, portanto, repressem-se, e aplicarem o cupom Susana, têm mais 10%
de desconto. Imediato! Estão à espera de quê? Não sei. Vem aí o dia dos namorados, você quer isso?
Ah, pois é!
Vocês querem para a semana, querem surpreender minhas lindas, é encomendar. Chega-vos numa caixinha super discreta, o parceiro vai pensar que é uma das 50 mil quinquilharias que vocês compram online, nem vai saber o que é que está a chegar. Aplicam o código, podem pagar de todo jeito e mais algum, MBWay, Multibanco, Visa. Quem é que vai reparar num MBWayzinho da vida? E surpreendam, imaginem. Vocês estão assim meio... Eu trouxe uma surpresa, coloquem, eu tenho uma surpresa para ti. Dão-lhe assim um comandozinho na mão.
E depois podem controlar os dois, né? Podem fazer um jogo. Exatamente. E olha, agora controlas tu, agora controlas.
Podem fazer tudo, a gente é a favor de um tudo aqui. A gente só não é a favor que se arranquem olhos. Tirando isso, está tudo a... E se gostarem de arrancar olhos, é um problema que é vosso.
Podem
somos
também ver
a
aqui
falar
as escolhas, tudo. As escolhas.
Temos, sim senhor, temos um separador com o meu nome que tem não só os artigos que nós vamos apresentar, estes 13, não é? Mas tem também algumas coisas que nós já fomos falando ao longo destes anos que estamos aqui.
Então,
estamos,
olha,
a ficar maduros.
Rapidamente, eu acho que está respondido a questão da surpresa.
Basicamente, eu vou dar 5 dicas supimpas já de seguida para os nossos patrões.
Exatamente. Estamos a partilhar o link no Patreon aí no chat para irem diretos a esse vídeo, que vais-te enervar muito hoje.
Ui, menino! Nem é bom. Eu passo a vida a enervar-me. Eu sou uma pessoa que qualquer dia tem um camadão de nervos, faleço só com os nervos. Vou trincar a língua, vou morrer envenenada. Mas não morro calada, só envenenada. Um beijinho, até para a semana.
Beijinho. E faltava só uma, era só responder. O que é que era? Já não me lembro. Era a questão da hipoatividade.
Complementar com a medicação. Com a medicação é diferente. Aí convém reajustar medicamentosamente as coisas. Se nós estamos a falar de medicação como antidepressivos, ansiolíticos e afins, é muito complicado. Isso convém dirigir-se a um profissional de saúde e pedir uma ajudinha mais especializada.
Sim, depois temos aqui mais outra pergunta. Infelizmente já não é possível, mas vamos retomar no próximo programa, que é
não se perdem as perguntinhas.
É uma pergunta
respondo
muito interessante. É uma pergunta muito interessante.
Então guarda aí.
É? Leste?
Não.
Ler?
Tenho
31 anos e sofro de depressão.
Sim.
E não consigo atingir o orgasmo e isso deixa-me frustrada, sem vontade de voltar a tentar. Não está fácil. O que fazer?
Masturbar-se. Tem que aprender a encontrar o orgasmo de forma sozinha. É a melhor forma. Aprender como é que o corpo reage face a uma determinada estimulação para conseguir mimetizar essa sensação depois com o parceiro. O que é que lhe dá prazer fisicamente e o que é que leva ao orgasmo? Há que tentar treinar para o corpo se habituar a ter essa sensação. Beijinho.
Beijinho. Estamos no Patreon já de seguida.